Bom dia, mundo!
Bom dia, mundo! Bom dia, gente! Estamos juntos mais uma vez. Silmar aqui, começando a semana com vocês. Bom dia, vida! Bom dia, Pai! Agradeço o Senhor por abençoar nossos dias. Obrigada, gente, por estarem conosco em mais um programa Bom Dia Mundo. Lembrando que hoje é o 7º episódio e os anteriores da temporada Descobrindo Seu Talento estão disponíveis no Spotify, Anchor.fm, Google Podcasts, Breaker, Pocket Casts e Rádio Public. E mais para frente teremos mais portais. Nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram, Dona Delas, estou como Silmar Amarim e você encontra os links para acessar o nosso podcast. Hoje vamos falar sobre o tema que nos trouxe à criação deste programa, o empreendedorismo. Você sabe exatamente o que é empreendedorismo? Como surgiu e quais são os diferentes tipos? Saiba que as respostas dessas três questões são fundamentais para quem, como você, deseja abrir o próprio negócio ou transformar a sua empresa em algo novo e alcançar sucesso. Vamos lá, então, para a história. O empreendedorismo é muito mais do que um movimento de mercado. Trata-se de uma forma de alavancar a sua carreira e mudar o rumo dela, sobretudo. Por isso, conhecer a história do empreendedorismo é tão importante. Certamente você já conviveu com ele nos últimos tempos. Afinal, muita gente começou a empreender no Brasil, até mesmo encontrando oportunidades de crescer no cenário de crise que estamos vivendo. Mas saiba que isso não é de agora não, isso não é novidade. A história do empreendedorismo já tem alguns séculos, ou até mesmo datado da pré-história, se considerarmos um conceito mais amplo das trocas comerciais. Conheça então o seu passado e saiba como o ato de empreender revolucionou o mundo de negócios e ainda está fazendo isso. Então, o que é empreendedorismo? Para começar, vamos entender. Empreendedorismo é a capacidade e a disposição de identificar problemas e, através de criatividade, idealizar e colocar em prática soluções inovadoras. Essas soluções devem gerar mudanças para um tipo de mercado ou empreendimento que causem impacto positivo à sociedade e ao dia a dia das pessoas. Autoconfiança, coragem, otimismo, liderança e resiliência são características indispensáveis para realizar transformações que resultem na criação de um novo produto ou serviço, um novo negócio ou o que já existe em novo. E acima de tudo, o empreendedor precisa ter capacidade de planejamento. Não apenas para criar um plano de ação com objetivos, metas e prazos, mas também e principalmente para fazer o acompanhamento e a medida dos resultados em tempo real, para ver os erros e os desvios e conseguir alterar o que for preciso de forma rápida e segura. Como dito por Maquiavel, empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades e são capazes de transformar ambos em vantagem. A palavra empreendedor, entrepreneur, vem do francês e quer dizer aquela pessoa que assume risco e começa algo novo. Os primeiros indícios de que alguém começou a assumir riscos e investir em algo novo foi em 1725, ontem mesmo, onde os empreendedores tinham acordo contratual com o governo para realizar a produção de seus produtos. Richard Cantron foi um importante escritor e economista da época, sendo considerado um dos criadores do termo empreendedorismo, diferenciando o empreendedor do capitalista, que era aquele que fornecia capital. É preciso observar que no século XII, este termo era usado para referir-se àquele que incentiva brigas. Já no século XVII, representado pela era econômica, o empreendedor estava ligado à pessoa que tomava a responsabilidade e coordenava uma operação militar. E no fim deste século e início do século XVIII, o termo foi usado como referência à pessoa que criava e conduzia empreendimentos. Olha só, hein, gente, como essa palavra, até chegar aos nossos dias, se transformou, hein? Desde então, o conceito evoluiu muito, mas continua sempre apegado à ideia de inovação. Seja ela na criação de novas empresas e produtos e sua implementação em novos negócios ou até mesmo em negócios já existentes. Como sempre, a inovação envolve alguns riscos, não é verdade? Em uma das definições mais aceitas, o empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando tempo e esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Assim, o papel do empreendedor se tornou um pilar na economia. Afinal, trata-se de um enorme agente de mudanças, sendo responsável pelas novidades ofertadas aos consumidores e com potencial para desenvolver grandes potências. Mesmo que alguns modelos econômicos não considerem tanto as pequenas microempresas, mantendo seu foco nas maiores corporações, elas não devem ser subestimadas. Por quê? Porque Bill Gates e Steve Jobs, por exemplo, já foram pequenos, mas hoje todo mundo sabe que eles foram capazes, se tornando referência de empreendedorismo na tecnologia por sua inovação. Vemos isso também com o boom das startups, que estão inovando os mais diversos setores e empreendendo cada vez mais. E no Brasil, como será que o empreendedorismo surgiu? Não é nenhuma surpresa que os nossos ancestrais já tinham talento como empreendedores. Talvez não com esse nome, mas eles sabiam como criar recursos e fazer grandes negócios, o que é um princípio dos negócios. As primeiras trocas comerciais começaram a partir da agricultura, na qual o que sobrava poderia ser cambiado, ou seja, trocado por produtos de outros povos para complementar o que faltava em seu comércio. E assim surgiu a moeda, que seria a maneira de trocar produtos e dando valor para eles. Não só isso, as civilizações conseguiram erguer maravilhas no mundo todo, sejam os maias, incas e astecas no nosso continente, ou então os chineses, egípcios e os persas no resto do mundo, por exemplo. As construções e descobertas são frutos das visões empreendedoras, que resultam em bens culturais que guardamos até então e evoluíram no mundo eterno. um bom tempo depois, por volta do século XVII, a noção formal de empreendedorismo começou a avançar mais com o surgimento de acordos entre a burguesia e o governo para a produção. Esse mesmo grupo evoluiu com o decorrer da Revolução Industrial, tendo a Grã-Bretanha como a pioneira com produção em série e máquinas produtivas que reformularam o mercado e a economia. Com a mudança do sistema econômico, os empreendedores passaram a se distinguir dos fornecedores de capital, que eram os capitalistas. À época, os pioneiros firmaram contratos com os órgãos governamentais para colocar novos produtos no mercado com seus próprios planos de negócios e investimentos, sem a participação dos agentes capitalistas, sem a participação do governo. Com o passar do tempo, o empreendedorismo foi se desenvolvendo, assumindo riscos financeiros, psicológicos e sociais, e colaborando com o desenvolvimento econômico mundial pela transformação criativa, diferenciada e cada vez mais valorizada de recursos em nossos negócios lucrativos. Assim, o empreendedorismo se tornou associado com novos modelos de negócio e, mais do que isso, de inovar para produzir, sejam bens materiais ou serviços. Com uma boa imaginação e boas habilidades empresariais, é possível criar novas ofertas. E vemos isso sempre, como nos aplicativos de transporte como Uber, por exemplo. Hoje, o contexto evoluiu não somente para a criação do novo sentido empresarial de ser o dono do próprio negócio, pois empreender é mais uma atitude assertiva no trabalho. Então, você pode começar até mesmo na empresa onde você trabalha. A história do empreendedorismo no Brasil é um pouco mais recente, uma vez que somos, entre aspas, parte do novo mundo. Podemos olhar no nosso passado e, desde a descoberta pelos portugueses, houve sim um empreendedorismo por parte dos colonizadores com as nossas matérias-primas, como a madeira, a cana-de-açúcar e o ouro, ainda que os resultados fossem para a Europa. Após a independência, um nome que podemos citar foi o de Barão de Mauá, que conseguiu empreender rapidamente com a importação de meios de produção e de transporte para o país, o que foi extremamente importante para a industrialização brasileira. No entanto, o empreendedorismo em si só chegou com esse nome nos anos de 1990, com uma forte abertura econômica. Para competir com os produtos importados, os brasileiros logo abraçaram novas oportunidades para criar novos negócios e projetos a fim de se sobressair no mercado. Os setores econômicos e produtivos que perderam espaço por não conseguirem competir com os preços praticados pelos importadores passaram a investir em conceitos e métodos do empreendedorismo, na criação de novas empresas, novos negócios e produtos inovadores. Também durante a década de 90 foram criados cursos técnicos profissionalizantes, superiores e de pós-graduação, com foco nas áreas de conhecimento para o empreendedorismo nacional, como estes que eu vou citar: curso de administração, de gestão de negócios, gerenciamento administrativo e financeiro, ferramentaria, marketing, operação de máquinas, logística, vendas. Esses esforços empresariais e educacionais resultaram num considerável crescimento do empreendedorismo. Hoje, segundo um estudo do SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, são criados mais de 1,2 milhões de novos empreendimentos formais a cada ano, sendo 99% deles micro e pequenas empresas e empreendedores individuais, MEI. Os tipos de empreendedorismo no Brasil. Hoje existe algo em torno de 52 milhões de empreendedores atuantes em diversos modelos de negócios e de empresas nos diferentes setores da economia, o que equivale à taxa de empreendedorismo total de 38%, com tendência de grande crescimento nos próximos anos e nas próximas décadas. Esses dados demonstram que para você ingressar nesse mercado e usar tudo que o empreendedorismo pode lhe oferecer para a sua realização profissional, financeira e pessoal, é muito importante investir em algo novo que tenha perfeita sintonia entre o tipo de empreendedorismo escolhido e o seu perfil de empreendedor. Lembrem-se, escolhas erradas resultam em obstáculos que podem ser intransponíveis. Então, para lhe ajudar a descobrir o modelo de negócio e o tipo certo para você atuar, eu relacionei alguns tipos de empreendedorismo diferentes. Vamos lá! Empreendedorismo cooperativo. Ele é uma forma coletiva de gerar negócios e trabalho onde os cooperados, com várias habilidades, conhecimentos e vários recursos, mas têm os mesmos objetivos. É uma associação de pessoas que se unem voluntariamente de acordo com as suas necessidades econômicas, sociais, culturais e as suas vontades, através de uma empresa de propriedade conjunta e democraticamente controlada. Além disso, eles identificam problemas comuns e buscam soluções para o aperfeiçoamento de produtos e projetos de forma democrática, onde todos são proprietários e trabalhadores. Cumpre ressaltar que o empreendedorismo cooperativo tem favorecido, cada vez com mais força, o crescimento de empreendedores individuais, pois podem unir pessoas que atuam no mesmo tipo de mercado ou no mesmo setor econômico. Isso em projetos compartilhados de paralisação de recursos e concretização de ações coletivas de criação, lançamento e gerenciamento de produtos e prestação de serviços. Temos o empreendedorismo cooperativo e agora nós temos o empreendedorismo corporativo, que é o intraempreendedorismo. O corporativo, ele é exercido dentro de uma empresa, por isso ele é intraempreendedorismo, ele é dentro, por meio da criação de projetos inovadores que diversifiquem os negócios, introduzam produtos novos ou métodos de trabalho inéditos que resultem em aumento de produtividade, faturamento e lucro, ou que viabilizem melhorias no ambiente funcional. Nesse formato, qualquer funcionário pode empreender dentro de uma organização. Para tanto, o colaborador precisa ter a capacidade de identificar problemas e apresentar soluções. Temos também o empreendedorismo digital. É o modelo que mais cresce no Brasil. Nós já ocupamos a 10ª posição entre os países que mais compram pela internet. Essa crescente evolução se justifica pela forma de consumir, que está cada vez mais canalizado aos meios digitais, porque hoje tudo você vende pela internet e é fácil comprar também. São muitas as oportunidades de negócios online. Vocês já ouviram falar no e-commerce, blog, canal do YouTube, curso online, e-book, aplicativo, serviço de consultoria, serviço de coaching, programa de afiliados. nós temos também o empreendedorismo de inovação, que são os startups. Empreendedorismo de inovação ou startup é desenvolver um negócio promissor a partir de uma ideia de um produto ou serviço ainda não explorado. Colocar esse conceito em prática com poucos recursos não é difícil. Muitos investidores, conhecidos por anjos, estão à procura de empreendedores inovadores. Se você tem um projeto que não foi inventado em nenhum lugar, é uma coisa nova, que é um produto ou serviço, e você tem pouco investimento, mas para que seu negócio nasça e domine o mercado, você precisa de dinheiro, de capital. Existem na internet vários sites que permitem as pessoas divulgarem o seu trabalho para que anjos investidores possam visualizá-los, entrar em contato com você e investir no seu negócio. Existem vários tipos de anjos investidores. Se você é uma pessoa que se encaixa nesse perfil, procura na internet anjo investidor e você vai ver a infinidade de possibilidades para você conseguir recursos e investimento, ok? Nós temos também o empreendedorismo social. Empreendedorismo social é o cidadão que cria, desenvolve e implanta um projeto através de soluções na área da educação, cultura, saúde e meio ambiente. É importante salientar que o empreendedorismo social não é necessariamente um negócio sem fins lucrativos, como as ONGs, porém, sua atuação deve promover o desenvolvimento e o bem-estar de uma comunidade específica ou da sociedade como um todo com responsabilidade social. Diversos empreendedores obtiveram muito sucesso até hoje e podemos ver cases de sucesso como Abílio Diniz, do Grupo Pão de Açúcar, a Luísa Helena Trajano, da Magazine Luiza, que inspiram diversos profissionais sempre. Eles foram os criadores desses negócios do Pão de Açúcar e do Magazine Luiza e a história deles é muito interessante. Mais para frente, eles serão os meus personagens das histórias inspiradoras. Bom, atualmente, cerca de 52 milhões de brasileiros possuem um negócio próprio. E essa taxa do empreendedorismo total é uma das maiores do mundo e a maior entre os BRICS. Esses números apresentados só mostram o nosso potencial para empreender. Como diz, né, alguns memes, brasileiro tem que ser estudado pela NASA, porque ele tira até água de pedra, então ele é um empreendedor nato. Bom, vamos ver então como que o perfil do empreendedor evoluiu. Ao longo do tempo, o perfil do empreendedor foi se tornando cada vez mais específico para a sua função, sendo hoje diretamente relacionado à inovação e à criação no mercado. Até meados da Revolução Industrial, que mencionamos antes, como extremamente importante para o empreendedorismo que temos hoje, os papéis dos homens de negócio eram bem confusos, uma vez que todos lidavam com diversas tarefas simultaneamente. Com a divisão de papéis de trabalho, chegamos nos seguintes profissionais. Empreendedor é o profissional que cria e inova negócios. O administrador é o profissional que administra os negócios, seu funcionamento e seus recursos. O investidor é o profissional que investe em negócios e os transforma em dinheiro. Claro que os diversos profissionais combinam essas funções em sua carreira e um empreendedor pode ser um administrador também, assim como um investidor. Entretanto, empreender especificamente requer alguém versátil, criativo e pesquisador, que possui as habilidades técnicas para produzir e montar um negócio com a ajuda dos demais ou mesmo aplicar para uma organização internamente com o auxílio administrativo e financeiro necessários. Além disso, existem diversos tipos de empreendedores, como o empreendedor nato, aquele que aprende a empreender, e o empreendedor em série, o corporativo, o social, o que empreende por necessidade, o herdeiro e até mesmo o normal. Basta encontrar o seu perfil. Mas lembre-se, a pessoa que empreende não simplesmente faz mercadorias ou serviços, mas ela imagina oportunidades e as agarra com unhas e dentes assim que possível para transformá-la em um negócio lucrativo. E você? Já pensou em fazer isso também? Você pensou em ser um empreendedor? Ou você já é um empreendedor? Neste episódio, vamos falar do exemplo de empreendedorismo de Maria Helena, que já produziu 100 mil doces tradicionais de Pelotas, Rio Grande do Sul, por mês. E por isso, nossa história inspiradora de hoje é sobre ela. A empresária tem 4 lojas na cidade e fornece para mais de 30 pontos de vendas no Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Ela dizendo no depoimento: a minha faculdade foi o Sebrae. Foi lá que eu aprendi tudo, muito mais do que na universidade mesmo. Por isso, sempre incentivo meus funcionários a fazer cursos no Sebrae. A vontade e determinação de ter uma vida diferente daquela, naquele momento, era a principal certeza que Maria Helena Lubke, quando se mudou da zona rural para a cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. A situação não era das melhores. Casada, morando de aluguel, sem emprego e sem experiência, não lhe restava muito a fazer senão começar a estudar para que no futuro as coisas pudessem ser melhores. A vida nova na cidade era puxada, pois a futura empreendedora estudava e cuidava de sua casa. Mas nela também havia muitas coisas a aprender. E uma das primeiras coisas que Maria Helena conheceu e aprendeu com as novas amigas foi fazer doces. Preparar doces é a antiga tradição da cidade, fruto da interação com os portugueses, que compravam o charque produzido em Pelotas. A produção de doces portugueses entre os pelotenses teria começado por volta de 1860. Já os doces de frutas são herança da colonização alemã na zona rural. Essa combinação de influências fez com que a cidade ficasse conhecida nacionalmente por seus doces tradicionais. Na cidade do doce, Maria Helena decidiu então que dali tiraria seu sustento. Começou a fazer doces e vender na escola. Os amigos aprovaram e ela passou a ter uma clientela cativa. Quando terminou o ensino médio, em 1998, passou a dedicar mais ao negócio, vender na rua e buscar novos clientes, que foram aumentando. Com o sucesso das vendas, ela se tornou conhecida na cidade e, por isso, foi chamada pelo Sebrae para participar do projeto de polo de doces de Pelotas. Maria Helena ficou bastante interessada, mas tinha uma demanda mais urgente. Ela queria abrir uma empresa. Ela deu mais um depoimento. O projeto me ajudou a me formalizar e me ensinou muitas coisas importantes, como técnicas, cuidados alimentares, sanitários, de higiene. E a partir dali, passei a fazer muitos cursos. Tudo que o Sebrae tinha para oferecer, eu fiz. Consegui também um dos meus maiores objetivos, que era entrar na Fena Doce, uma feira importante aqui. Até o começo de 2020, a fábrica de Maria Helena produzia em média 100 mil doces por mês, com 30 funcionários. Hoje, já são 4 lojas em Pelotas, além dos mais de 30 pontos de venda na cidade, em Santa Catarina e São Paulo. Com a parceria, sua marca Imperatriz Doces Finos não parou mais de crescer. Sua área de produção, que antes era a cozinha de sua casa, passou para uma fábrica que hoje ocupa 1,4 mil metros quadrados. Olha que salto, hein, gente? Ao todo, a empresária produz cerca de 70 tipos de doces, mas entre eles há alguns que são especiais: Bem Casado, Quindim, Ninho, Camafeu, Olho de Sogra, Pastel de Santa Clara, Papo de Anjo, Fatias de Braga, Trouxas de Ovos, Queijadinha, Bruinha de Coco, Beijinho de Coco, Amanteigado, Doces Cristalizados de Frutas. São doces tradicionais de Pelotas, que recebem o selo de indicação geográfica, isto é, uma certificação emitida pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que vincula uma região à qualidade ou a características particulares de um produto. Maria Helena diz que esse reconhecimento da qualidade e da tradição dos doces da cidade também ocorreu por meio do Sebrae, que organizou e qualificou as doceiras, ministrando cursos, adequando e padronizando as receitas, estabelecendo os critérios de qualidade e de boas práticas na produção. 2 anos depois do início do processo, diz ela, recebemos a certificação em 2012, por meio da associação que criamos. Foi um divisor de água para nós, porque o selo mostra a qualidade do produto. Ajudou até na venda de outros doces não tradicionais. A empresária diz ainda que a certificação deu visibilidade e credibilidade à sua marca e à produção de outras doceiras. Desenvolveu também o turismo, despertou nos visitantes o desejo de conhecer as fábricas de doces. Com a pandemia, fizemos uma reorganização para não parar, diz ela. Toda a parte burocrática e financeira passou por mudança. Tivemos de demitir alguns funcionários. Hoje já melhorou 50%, mas estamos crescendo com delivery e outras iniciativas como Pegue Leve. Também aumentamos o marketing na internet. O momento agora, segundo a empreendedora, é de manter a calma e o foco no trabalho até que a situação volte ao normal. O maior desafio será manter a qualidade e preço dos produtos com essa elevação dos custos. Mas vamos ver como fazer isso e manter os clientes. A gente vai sobreviver. Legal, né, gente? Essa foi a história da Maria Helena. Ela teve a ajuda e o apoio do Sebrae, que é um órgão desenvolvedor muito importante e ajuda muito os pequenos empreendedores a se formalizarem, a conseguirem orientação e muitas ferramentas, né? Se você é um empreendedor e ainda não conhece o Sebrae, é só procurar na internet. O site é www.sebrae.com.br e lá você vai poder navegar e conhecer muitas coisas interessantes que você pode usufruir como empreendedor. E se você ainda não se formalizou, todas as dicas e os caminhos para você fazer a formalização, ter um CNPJ, estão lá nesse site também. Existem outros pontos de partida. É só você procurar como se formalizar empreendedor e lá na internet eles vão lhe oferecer várias opções. E agora terminamos a história de empreendedorismo de sucesso. E vamos rapidinho para o nosso
bate-papo.
Hoje, nossa entrevista do sétimo episódio Descobrindo Seu Talento é com uma mulher guerreira, batalhadora, super inteligente, expert em empreendedorismo e referência no interior de São Paulo, além de ser uma amiga que está no meu coração para sempre. Estou falando de Yara Couto. Bom dia, minha amiga Yara. Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao nosso programa Bom Dia Mundo. E eu gostaria que você iniciasse a nossa entrevista contando para as pessoas que ainda não conhecem você, quem é Yara Couto.
Bom dia, Sil. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por esta oportunidade e eu espero poder atender a expectativa do seu público, a sua, e que vocês extraiam alguma coisa do conteúdo para a vida de vocês. Sempre é bom aprender, né? Então, o que eu puder, fico aqui à disposição. Bom, falar de nós mesmos às vezes é meio estranho. Estamos acostumados a fotografar os outros e não a nós mesmos, né? Yara Couto, vamos lá. Sou casada, sou mãe, formada em administração de empresas com ênfase em pequenos negócios. A minha formação acadêmica sempre esteve voltada para a saúde e a administração. Quando jovem, eu caminhei pela área da saúde por média de 12 anos, terminando a minha carreira profissional na administração, onde eu consegui unir os dois aprendizados e fazer o que é realmente prazeroso. Hoje eu tenho a sensação de dever cumprido, sabe? E realmente cumprido. Já no quesito de saúde, eu consegui unir duas vertentes, o bem-estar com a beleza. E para mim, isso daqui foi um ponto-chave. Com o passar do tempo e diante de vários fatores, entre eles o financeiro, fui me aprofundando na área de estética e aqui estou hoje, onde devo e quero estar. Porque a gente, quando faz as coisas com amor, até os resultados são mais positivos.
Querida, quando que você se tornou uma empreendedora da beleza? E como foi essa trajetória que você percorreu para chegar nos dias de hoje?
Como todo mundo, eu também passei meus momentos decisivos na vida, sabe? Aqueles onde a gente encontra uma encruzilhada e sabe que o que a gente decidir naquele momento vai mudar toda a nossa vida. Isso daí eu acho que ninguém escapa. Aí eu vi que eu era capaz de conciliar as duas profissões, né? Que era o serviço público, que eu já atendia o pessoal de pequenos negócios, iniciantes ou não, que precisava daquela visão mais aberta, mais empreendedora, por ser cidade pequena, eles tinham uma mente muito fechada. Aí eu conciliei com o bico de esteticista. Aí eu saía de um serviço e ia cuidar dos clientes com tratamento corporal, facial, depilação, manicure. Eu acho que eu trabalhei assim uns 3 anos. Com jeitinho fui conhecendo mais pessoas dessa área, como colega de trabalho e também como consultora para negócios que precisavam crescer, se formalizar, porque foi o período onde o estado de São Paulo pegou assim bem firme na questão do microempreendedor individual para formalizar os negócios de o que a gente chamava de fundo de quintal, porque tinha muito, muito salão aberto e eles não conseguiam muito benefício só com aquela porta aberta. Daí eu fui mostrando para elas o além, né, que dava para onde dava para chegar. Eu acho que trabalhei assim uns 3 anos. Foi 3 anos. Então eu iniciei um pequeno grupo entre as profissionais, fossem elas cabeleireira, esteticista, depiladora, tinha barbeiro junto na época. Aí eu trazia para a cidade, que não era muito grande, cursos de workshops que são patrocinados. Alguns elas trocavam por mercadorias, também trazia palestra gerencial do Sebrae São Paulo, principalmente. Eu fazia reuniões, eles recebiam visitas de profissionais nos estabelecimentos e tudo assim, sem custo, porque eu tinha umas parcerias na cidade muito, muito boas. Eram prefeituras, associações comerciais, empresas, o próprio Sebrae, o Senai, sindicatos. Nossa, eu corria até atrás do Rotary, do Lions, eu procurava tudo que fosse assim, possível para conseguir verba ou conhecimento para as meninas. E nisso tudo a gente foi assim cada vez mais se aproximando, porque eu entrava dentro da vida delas para proporcionar alguma coisa e elas viam resultado. Daí, com o tempo, nós conseguimos aumentar o número de pessoas que se uniam para esse crescimento, né, na cidade. Nós realizamos eventos, participamos de feiras de negócio, viagens. Foi um período para mim assim maravilhoso, porque eu conseguia ver os resultados aparecendo e cada vez mais crescendo. Foi o período que associaram meu nome com o Sebrae São Paulo. Daí para frente a coisa explodiu. O setor ficou em evidência na região de Piracicaba e para mim foi ótimo. Dizem que temos que ter duas profissões, a que realmente se ganha dinheiro e a outra que se ama. No meu caso, eu acho que foi diferente, porque eu amo as duas. Para mim é prazeroso ver que posso ajudar os outros a crescerem com meus conhecimentos, meu aprendizado em pequenos negócios, ver a evolução profissional de algumas pessoas. É ótimo, ótimo isso daí, sabe?
Amiga, conta para nós, quais foram os meios que você buscou para se especializar na estética?
Os meios de especialização em estética, né, como eu consegui, como eu cheguei aqui, é uma situação assim, eu sou igual a todo mundo. É claro que iniciei fazendo aqueles cursinhos rápidos na área, né, de tudo que eu queria saber. Quando eu vi que era realmente aquilo mesmo, eu comecei a investir na qualidade. Eu não queria ser como as outras pessoas, porque por eu conhecer nessa situação administrativa minha alguns lugares que eu também visitava, eu fui muito agraciada com o conhecimento. Eu tive bons, maus exemplos. Então, eu não queria saber de ser assim, como todo mundo, fazer automaticamente e boa, entendeu? Eu queria algo que tivesse fundamento. Eu agradeço muito a Deus os anos que trabalhei na saúde, porque quando estamos cuidando dos outros, que a gente, os outros olham como beleza, eu vejo como autoestima. Então, sempre tentei dar o que se esperava e algo mais. Eu amo meu serviço, isso daí é uma coisa assim, eu vejo as mudanças acontecerem, não só por fora, mas por dentro também, seja na questão física ou emocional, porque querendo ou não, a profissão de esteticista, ela, vamos dizer assim, uma comparação meio boba, mas a gente, além de a gente ser confidente, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a pessoa tenta resgatar o que foi perdido na vida dela. Então, esse resgate, quando ele é feito, a autoestima da pessoa, ela se eleva. Aí, eu acho que é um conjunto, entendeu? Mas, voltando na sua pergunta, na verdade, não existe o outro caminho, é só o estudo. Especialização é estudar. Eu faço tudo que consigo, né, para poder sempre estar atualizada, vai assim, desde a parte de o investimento em equipamentos, que com o tempo muda, tem a questão da matéria-prima, né, que são os produtos, e a gente vai tendo que acompanhar, não adianta eu ficar na idade da pedra, vamos dizer assim. Eu faço tudo que consigo, mas porque a demanda de dinheiro também, nem tudo, né, eu posso. Mas meus certificados estão guardadinhos, assim, em chave de ouro. Uma dica interessante e que muitas vezes o pessoal esquece é pesquisar trabalhos de TCC de faculdade, sabe?
E quais serviços você oferece, Ara?
Dos serviços que eu faço, na verdade, eu continuo fazendo as consultorias para pequenos negócios. Hoje, com 55 anos, formalmente aposentada pelo INSS, então você já pode deduzir mais ou menos o quanto eu recebo, né? Aí eu continuo trabalhando por necessidade e prazer. Eu acho que se eu não puder fazer o que eu gosto, eu morro, porque eu me sinto, nossa, eu não quero parar. O meu eu empreendedor não me deixa parar, porque eu bato o olho numa coisa assim, eu já disparo o pensamento e eu continuo, minha mente não aposentou, entendeu? Então, como eu já tinha dito, meu nome foi feito há mais de 15 anos. Eu tenho clientes fidelizados em negócio, tenho da estética também. Quando as mães começaram pela amizade, traziam suas filhas, hoje elas são assim, as pequenas mulheres, né? Que eu comecei a cuidar de pequenininha e hoje elas também recebem o meu serviço, porque eu atendo com muito amor. Sinceramente, eu amo minhas clientes, elas são escolhidas a dedo. Dos serviços, depois que eu fiz uma cirurgia cardíaca, parei com a parte corporal. Eu sou assim, quando solicitado também, eu não formo mais turma, nada. Eu faço mais em home office isso daí. Eu dou os cursos a respeito. Eu já parei com as unhas por causa da coluna. Eu estou parando com as depilações em cera, porque hoje a tecnologia tem a LIP, né, que é a luz pulsada, tem o laser. Então, eu tenho aquelas convencionais, é lógico que a gente, como eu disse, está sempre com a gente, então eu continuo, mas eu parei. E a depilação é a última questão agora, o último serviço que eu vou parar. Eu foquei mais no rosto e no bem-estar. Hoje eu posso resumir assim que eu faço o embelezamento da face, com os jatos de plasma, microagulhamento, micropigmentação de sobrancelha e a auriculoterapia. Aí, de repente, você pergunta, por quê? Onde está o bem-estar aí, né? Eu fui escolhendo todos esses que eu te passei, na verdade, eles envolvem o emocional da pessoa, todos, sem exceção. Meu principal público hoje são as mulheres acima de 30 anos. E por aí vai. A minha mais velha tem 82 e é super vaidosa. Então, eu ajudo a todas a receberem seus aniversários emocionalmente melhores. A aceitarem algumas coisas que eu não posso ajudar. E aí, o meu melhor pagamento, tenho certeza, ser não o dinheiro físico, mas a estima e consideração que elas têm por mim. Eu gosto dos serviços. Quando a gente está chegando no, vamos dizer assim, no fim da vida, a gente vai sendo mais seletiva. Então, eu escolhi esses trabalhos, porque todos eles eu consigo fazer análise técnica, teórica, eu estudo os produtos que eu posso ou não aplicar em cada uma, eu faço uma anamnese, né, que é aquela fichinha do antes do tratamento, aí eu fuço a vida delas de cabo a rabo, vamos dizer assim, desculpe o termo, mas eu mexo com tudo. E aí eu tenho o resultado que eu quero, que é ajudar. Onde ainda numa cidade pequena, ainda é uma coisa assim que todas sabem, conhecem, vê na televisão, mas elas não têm ainda tão próximo capacitação, entendeu? Aí eu levo para elas, graças a Deus.
Para quem não sabe, você tem uma vasta experiência sobre empreendedorismo, não é mesmo? Conta pra gente, Yara, como que você se tornou essa referência no assunto empreendedorismo?
Sil, a capacidade genética, aliás, a herança genética colaborou bastante. Meus pais sempre se viraram nos 30 para criar, educar a gente e conseguir os objetivos deles, sabe? Aí vieram os estudos. Quando eu tinha 15 anos, eu lembro que comecei o curso de secretariado. A minha mãe, ela acabou vendendo a aliança de escrava dela e para pagar a matrícula do colégio, que a gente não tinha condição na época, mas eu queria porque queria fazer aquele curso. Foi onde eu recebi a minha primeira gratificação profissional. Foi uma medalha da base aérea da cidade, né, que eu estudava, porque eu levei um dos aviadores para falar da profissão. Foi lindo e nunca vou esquecer disso. Foi assim uma coisa que deu para eu, naquele período adolescente e tudo, eu falei, dá para eu voar mais longe, sabe? Foi lindo. Aí o tempo foi passando, tudo, eu fiz o último ano de faculdade já com a Ivana no colo, e meu marido me ajudando a cuidar das coisas. Aí veio com o tempo também toda a capacitação que eu recebi do Sebrae São Paulo, que praticamente foi um MBA em gestão de negócio e de empreendedorismo. Daí você imagina, junta-se de, com vontade de beber e olha só no que dá, né? Quando eu olho para trás e vejo tudo que eu já fiz, eu me sinto realizada, sabe? Com a sensação de dever cumprido. É importante lembrar que hoje em dia temos até uma grade de ensino do curso de empreendedorismo. Isso começou há uns 10, 15 anos atrás, quando eu mesma implantei na cidade, nas pré-escolas. Tinha lá cursinho de empreendedorismo, as crianças vendendo balas. Foi muito legal, fizemos na praça isso daí. E o que antes a gente chamava assim de se virar nos 30, se tornou algo tão necessário para o mundo dos negócios que hoje em dia há treinamento para aguçar essa capacidade no homem, entendeu? Há cursos fora as grades curriculares, já dentro de algumas unidades, há cursos especializados, há o Empretec também, do Sebrae, né? Onde a gente desenvolve todos os pontos, empreendedores, tudo. Aquilo é muito puxado. Há quem diga que um empreendedor pode ser um administrador de empresa, mas nem sempre um administrador é um empreendedor, sabe? Daí que surgiu a necessidade da expansão desse quadro através dos estudos. Isso aí vem sendo analisado, avaliado, conforme a evolução acontece, isso vai também. Mas é isso. Enfim, eu não me considero uma referência no assunto. Há muito ainda para aprender com essas inovações tecnológicas que foram surgindo, sabe? Desculpe. Hoje em dia, elas que são a cereja do bolo. Mas eu acho que posso me considerar, sim, que tenho um certo expertise nisso, sim.
Qual é o perfil de público que mais procura um canal de informações como o Sebrae?
Dos canais de informações, que são vários, com várias modalidades, a meu ver, não existe um perfil distinto de público. Eu até poria de outra forma. Em que situação é que existe essa procura, tá? Por quê? Como eu falei, há os empreendedores natos, né? E há os administradores que ainda não sabem empreender no seu negócio, mas que, orientado e aberto a sugestões, pode sim aplicar o empreendedorismo em seus negócios, as suas empresas, tá? A verdade é que a procura desses canais acontece quando o dinheiro fala mais alto. Eu digo isso exemplificando aqui só duas situações para não me estender muito. Tem aquele que já quebrou ou está em vias disso, e tem aquele com sede de aprender mais para seguir em frente com resultados melhores. As duas necessitam de suporte de formas diferentes, mas que levam ao mesmo fim, o crescimento financeiro e talvez a estabilidade crescente do seu negócio, para se tornar perene, quer dizer, assim, durável, entendeu?
Amiga, agora eu queria que você dissesse para todos por que é importante se formalizar como empreendedor. Quais os benefícios e as obrigações?
Sil, aqui eu quero falar assim com a minha visão, tá? Posso?
Pode, é claro, fique à vontade.
Vamos falar do MEI, microempreendedor individual. Quando nós falamos em formalização, já gera um certo medo nas pessoas por causa dos impostos que estão por hora da morte no Brasil, tá? Mas olhando por um certo prisma, o MEI, né, o empreendedor individual que o governo disponibiliza para os pequenos donos de negócio, ele vem de encontro também com o cunho social da questão. Ele serve não só para dar ao trabalhador, por uma faixa, a meu ver, irrisória de valor em tributo, porque, na verdade, é bom lembrar que é o INSS que pega a maior fatia desse bolo, desse pagamento, mas também a capacidade de se tornar visível no mundo dos negócios, ter maior poder de negociação com seus clientes, fornecedores, ser respeitado, garantir sua aposentadoria, dentre outras coisas. Quanto às obrigações, como eu disse, são pequenas perto dos benefícios. Ele precisa pagar somente os tributos do seu setor e o INSS. Para o comércio ou indústria, ficaria, no caso, R$ 1 por mês do ICMS. E para o serviço, são R$ 5 mensais do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. As guias, elas são emitidas com valores de R$ 56,60. Porque o restante são voltados para ele mesmo no INSS e seus futuros benefícios, aposentadoria, salário, maternidade e tudo mais que se implica o INSS, tá? Para quem faz comércio e serviço, como um salão de beleza que vende produtos, o valor da guia é de R$ 61,00, porque, na verdade, paga os R$ 55,00 do INSS também, tá? Mais R$ 1 porque vende produtos e R$ 5 porque executa o seu serviço de beleza. No final do ano, outra obrigação também do MEI é ter o seu caderninho ou com o computador, fazer a soma de tudo que ganhou e fazer uma declaração para o governo de ganho no início do ano seguinte. Só isso. Não é praticamente nada em vista do que os maiores pagam. Vale lembrar também que isso é para quem não tem empregados, tá? porque aí a coisa já muda de figura, já há outros tributos para se acrescentar, porque tem um empregado.
Amiga, existem outros canais para se tornar um MEI, um micro empreendedor individual, ou é somente o Sebrae?
Eu não vejo o Sebrae como um canal de formalização do MEI. O Sebrae, ele é orientativo, ele ensina, ele dá uma diretriz. É claro que se as pessoas forem procurá-lo para esse fim, ele fará a formalização, mas ela em si tem também os parceiros para esse fim específico. Um exemplo deles é o escritório contábil, que realiza a formalização sem custo nenhum ao pequeno dono de negócio, às prefeituras, através do Departamento de Desenvolvimento Econômico. Cada cidade ou estado tem sua modalidade, seus colaboradores, como também as normas. Lembrando que existe aí uma relação de profissões que se enquadram nessa classificação de MEIs e outras não, tá?
Eu gostaria agora que você explicasse para todos qual é a diferença entre um microempreendedor individual, MEI, e um microempresário.
Sil, a diferença do MEI e do microempresário, para fazer assim bem resumidinho, não confundir a cabeça do pessoal e considerando a leveza do seu programa, tudo, dá para fazer assim um resumo bem simples, tá? O MEI, ele pode ter um empregado e o microempresário emprega maior número de pessoas. O MEI pode ganhar até R$ 81 mil no ano e o microempresário até 360. Deixa eu ver. O microempresário, ele paga tributos federais e o MEI não paga. Essas três regrinhas, a pessoa seguindo, ela sabe diferenciar uma coisa da outra. Ah, tem uma outra coisa também. No MEI, algumas profissões são específicas em uma lista autorizada pelo governo. Já o microempresário, não. Tá? Ele é focado mais pela capacidade de ganho. Tá?
Se um empreendedor resolve encerrar as atividades da sua empresa, o que ele deve fazer para não ficar inadimplente com a Receita Federal?
Encerrar realmente? Bom, primeiro de tudo, ser MEI é bom. Ser MEI é tudo de melhor para uma pessoa que está iniciando a formalização do seu negócio, do seu ganha-pão, tá? Melhor ainda é crescer. Ele encerra suas atividades como MEI, crescendo seu faturamento e migrando automaticamente para a ME, com a ajuda de um contador. Outra situação é mudar a sua atividade, alterando o CNAE, que é a Classificação Nacional da Atividade, para outra também com a ajuda do profissional qualificado para isso. E fechar realmente sua atividade como o CNPJ, este último é o que eu acho que se encaixa na sua pergunta, tá? Eu fiz essas observações iniciais para você porque às vezes há erros de interpretação para algumas pessoas. Vamos lá. A partir do momento que o profissional adquiriu um CNPJ autorizado pelos órgãos governamentais, com seus direitos e obrigações, ele assumiu um compromisso, certo? Para fechar o MEI, precisa pagar o que estiver atrasado de guias. Afinal, até a data do fechamento, ele se beneficiou de alguma forma do seu CNPJ, da situação como um todo, certo?
As parcelas atrasadas são consideradas para o governo federal como uma dívida sobre o seu CPF. Em algumas situações, elas podem ser parceladas, tá? Hoje, eu diria assim, quem tem interesse real de fechar o seu CNPJ e não deve nada, procura um contador, tá? É lógico que ele vai cobrar sobre o serviço, proporcionalmente sobre o que ele realizar, encerra e acabou. Aí, quando isso acontece, a pessoa ela tem que ter bastante noção do que ela está fazendo, porque quando encerra o CNPJ, encerra automaticamente o benefício do INSS também. Então, tem que dar uma olhadinha no período que falta para aposentadoria, esse tipo de coisa, tá? A respeito de quem deve. Eu sugiro que essas pessoas procurem a Receita Federal ou até mesmo peçam uma consultoria jurídica junto ao SEBRAE para adquirir as informações específicas de cada caso. Porque se eu me estender aqui, eu às vezes posso até correr o risco de confundir a cabeça de uma pessoa ou outra, porque às vezes, como eu falei, há condições de parcelamento, outras não. Então, essa questão eu queria dar assim uma pincelada só, tá? Como eles têm direito à consultoria sem custo do SEBRAE, é procurar o SEBRAE para ver a diretriz correta, tá?
Yara, se eu já tive um CNPJ e encerrei, mas agora eu estou em outra atividade, eu posso criar outro CNPJ como microempreendedor individual?
Sim, sem problemas, desde que esta atividade seguinte se enquadre na listagem da profissão, de profissões, né, que o governo libera e que haja um período vago, não determinado, entre o fechamento de uma e a nova abertura. Lembrando, como falei anteriormente, que a pessoa às vezes pode continuar a usufruir o mesmo CNPJ pelo tempo dele e só mudar a profissão que, se não houver período de interrupção entre uma atividade e outra. É por isso que eu falei da questão da interpretação das pessoas de fechar, tá?
Agora, querida, que conselho você pode dar para quem está começando um negócio próprio?
Oh, Deus, que nunca desista de seus sonhos. Quando a gente faz isso, a gente começa a morrer aos poucos, sabe? Ninguém falou que ia ser fácil. No caminho do nosso crescimento profissional, há muitas pedras que devemos desviar. Às vezes a gente usa, até na nossa construção. Estudem. Não necessariamente pegar um papel e ler, mas tentem sempre observar ao seu redor. Ver quem são seus clientes, quem podem ser seus clientes, os seus fornecedores. Façam com amor. Comecem devagar para que o alicerce seja firme. Os primeiros anos, você somente vai sobreviver. Conquistar seu espaço para depois colher os frutos. É muito difícil falar disso, porque eu lembro muito do meu passado e de tudo que vivenciei. Mas, enfim, se dediquem o máximo que puder com garra. Se precisar mudar ou acrescentar algo no caminho para a realização do que vocês querem, façam. Não é uma linha reta. Estipulem pequenos prazos para as realizações. Sonhem, assim, daqui 6 meses quero estar assim, daqui 1 ano vou fazer isso ou aquilo. E continuem, porque lá no final vocês também olharão para trás como eu, né? E verão histórias de suas vidas. É muito bonito isso pra gente, é gratificante. Vou começar a chorar. Mas é isso, pessoal.
Amiga, agora o tempo é todo seu para você fazer sua propaganda, passar para a gente seus contatos e como as pessoas podem falar com você e conhecerem seu trabalho.
Os primeiros passos que você dá em qualquer jornada não levam aonde você quer chegar, mas sem esses primeiros passos e os muitos que seguirão, você não sairia do lugar em que está agora e ficaria olhando o futuro e imaginando como seria realmente ver o mundo de forma que você sempre sonhou. Uma das maiores lições na vida é aquela que aprendemos sobre seguir adiante, dando passos necessários para atingir nossas metas. A vida recompensa quem deseja envolver-se com ela, em arriscar-se. Arrisque-se. Dê seus primeiros passos, porque uma vida melhor certamente está esperando por você. Aqui começa uma nova etapa, talvez os primeiros passos de uma grande caminhada como um profissional. E a nossa meta principal é entregar a você uma bagagem repleta de informações para essa caminhada. Boa sorte!
Obrigada mais uma vez a você, Sil, pela oportunidade, a todos os ouvintes que eles participaram ouvindo, a todos que desprenderam de um tempinho para poder vivenciar um pedaço da minha vida. Espero poder ter agregado também algum valor para eles na caminhada. Boa sorte a todos e tudo de melhor para vocês.
Nosso bate-papo terminou e foi muita informação, muito conhecimento, né, gente? Então, bora lá empreender, tirar suas ideias do papel, melhorar o seu negócio e sempre, sempre se informar e se atualizar. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui e a todos que acompanham o nosso programa Bom Dia Mundo. Nos encontramos semana que vem, se Deus quiser. Mande suas sugestões, perguntas, dúvidas ou qualquer outro assunto para o nosso e-mail descobrindoseutalento@hotmail.com. Com certeza estarei lendo todos. E com certeza vou preparar matérias inéditas e com muito carinho, de acordo com a sua sugestão. Estou aguardando você. Bom, fiquem com Deus, sintam-se abraçados por mim, uma abençoada semana para todos e que Deus nos proteja. Beijo, gente!
Acabou, 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 acabou.